Batuques e Confetes.
Olá, pessoas. Aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes.
Oi, gente. Aqui é a Gabi Moreira. E nós chegamos ao nosso episódio número 62, né, Nath? Esse nosso episódio já... Quem viu a nossa live lá no YouTube já tem um gostinho do que a gente vai falar hoje. Mas eu só vou falar isso. Quem é o nosso convidado de hoje, Nath?
Pois é, Gabi, chegamos ao 62º episódio e o convidado de hoje é o Thiago de Sabato, lá do Banga, né? O Thiago que participou da nossa live, já deu aquele spoilerzinho do que tá vindo por aí, nossa live sobre música autoral no Carnaval, né? Que contou com o Thiago e com o Ricardo lá do Bloco da Laje, que em breve estará por aqui também. Mas daqui a pouco... Mas assim, Gabi, por falar em Banga, né? Daqui a pouco a gente vai bater esse papo com o Thiago, mas tem uma história aí também que tem tudo a ver com Banga, tem uma história de dálmatas também, né? Como é o Branca de Neve? Como é que é isso aí?
Nath, para essa história com o confete, a gente resolveu chamar o Eduardo Starling, que é mais conhecido como Duduzão, que ele vai contar para a gente de uma Branca de Neve, de uns dálmatas no meio da bateria do Banga e de um show depois do Jogo do Brasil. Gente, calma, eu sei que parece uma misturada, mas o Duduzão vai contar e vocês vão entender direitinho essas histórias. Fala aí, Duduzão!
História com confete.
Nossa enxada e a nossa pá, nós usamos pra cavar, cavando nossa mina, noite e dia sem parar.
E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para alguns Eduardo Starling, para outros Duduzão, qualquer coisa aí eu respondo. Então estou aqui com vocês mais uma vez, né? Porque direto ou indiretamente eu acabo aparecendo. Dessa vez para contar a história no quadro Histórias com Confete. Como acho que a antiguidade é posto, em vez de contar uma, vou contar duas. Rápidas, mas duas. Uma história que é o spin-off da história que eu contei. Talvez, não sei se vocês se lembram, aí depois as meninas me ajudem com o número do episódio. Eu contei a história da invasão dos dálmatas na Orquestra Voadora. Né? Essa história aqui é sequência dessa outra história. Né? A gente, assim, maior parte dessa galera é de batuqueiros do Fogo Paixão, do Kizomba, do Banga da Fumenga, do Empolgas 9, Monobloco. A pessoa acaba se esbarrando em tudo quanto é bloco, alguns tocam em mais de um bloco. Né? Tem gente que eu conheço que já tocou em, sei lá, 10 blocos no mesmo carnaval, enfim, não vem ao caso. Mas a gente sempre tentava entregar os nossos compromissos, digamos assim, e se encontrar depois na zoeira, depois todo mundo fantasiado. E a invasão dos dálmatas foi isso, né? Foi aquela zoeira organizada que a gente fez. Só que assim, na reta final da organização da invasão dos dálmatas, a gente teve a notícia da produção do Banga que eles tinham conseguido um show na fundição na terça-feira de carnaval à noite, que é uma coisa que é raríssimo, né? O Banga normalmente entrega o carnaval domingo, o bloco show sai fazendo o show pago por aí e a gente cai dentro aí dos outros blocos, às vezes de Sapucaí, o que seja. E só que esse ano pintou uma data na terça de carnaval. Galera, vamos lá. Eles ficaram com medo de não ter ninguém para tocar na bateria, né? Porque o pessoal se perde, né? Acho que não lembra nem o próprio nome. Mas rolou. A produção falou com a gente, né? Pô, galera, e aí? Muito importante. Vamos lá? Vamos. Só que a gente avisou assim, cara, vai ser... A galera vai estar no estado que tiver, né? Então, a bateria, inclusive, esse dia, a galera saiu da Orquestra Voadora e foi direto tocar, praticamente já se encontrou lá para tocar na fundição, né? E aí tinham vários dálmatas, inclusive, na bateria, né? Alguns aqui escutam a gente, inclusive. Só que nessa, todo mundo fantasiado, acho que o Maranhão não estava muito acostumado com isso. Ele tá no meio do show, chegou lá, aí, sabe, começando o nosso show, especial de bateria, aquelas músicas clássicas, anunciação que arrepia todo mundo, aquela coisa toda. E tem alguns momentos lá que ele interage mais com a plateia, fala salve bateria, aquela coisa. Na hora que ele foi fazer um salve bateria, que ele estava no palco grande da fundição, a galera estava ali, ali embaixo, né? Que o pessoal da iluminação jogou luz na gente. De repente ele, olha só aqui, essa é a bateria do... Bateria? Peraí, temos uma Branca de Neve na bateria do Manga La Fumega? Era um amigo nosso da Caixa, que ele agora não está mais no Brasil, né? Ele está morando fora. Que ele estava fantasiado de Branca de Neve, perfeito Branca de Neve, né? O Maranhão ficou desconcertado. Peraí, nós temos uma Branca de Neve na bateria do Manga? Salve a Branca de Neve do Manga La Fumega, né? E a galera fez aquela barulheira, né? Me desculpa o meu francês, mas o famoso espalha-merda. Para reverenciar que a gente tinha uma Branca de Neve na bateria. Eu acho que, nesse caso, é uma desfeita com os dálmatas. Devia ter pelo menos uns 12 dálmatas na bateria, né? Mas tudo bem, é isso. Tá, essa história interessante que é um spin-off da que eu contei. E a outra história que eu queria falar, até tentei puxar um amigo aqui do Fogo e Paixão para contar, mas essa é rapidinha. A gente, nos nossos 15 segundos de fama, o Fogo e Paixão foi muito requisitado para muito evento midiático, né? A gente, dentre esses eventos, a gente tocou no FIFA Fan Fest, naquele palco lá que a FIFA monta, no caso montou na Praia de Copacabana. E a gente foi para tocar antes do jogo do Brasil, Brasil e Chile. Chegou lá, aquela farra, todo mundo, camisa do Brasil, aquela coisa toda. Só que assim, o combinado era tocar depois do jogo do Brasil, né? A gente sempre parte do pressuposto, bom, o Brasil vai ganhar, vai ser aquela farra, e assim, ninguém nunca pensa, pô, e se o Brasil perder? Acontece que nesse jogo, o Brasil foi um jogo duro, tava empatado, a gente naquela tensão ali atrás, e aí teve aquela bola na trave do time do Chile, pouco antes do final da prorrogação, e aí bateu aquele que, caraca, como é que a gente vai fazer esse show se o Brasil perder, cara? Como é que a gente vai levar alegria pra essa galera? Cara, fudeu, né? Oh, desculpa, pode cortar isso. Bom, ferrou, né? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai entregar esse show se o Brasil perder? Disputa de pênaltis, aquela tensão, o público lá vendo no telão, a gente lá atrás vendo nas nossas telinhas, mas felizmente o Brasil passou. Ainda bem que esse show não foi no dia do Brasil e Alemanha, né? Senão ia ser complicado, né? Mas a gente se safou dessa, né? Imagina entregar um show que é para ser de alegria e descontração no dia do 7-1, né? Ainda bem que não rolou. É isso, gente. Eu abusei demais do tempo de vocês. Obrigado mais uma vez. Continua aí com o programa. A gente se encontra por aí, ou nos blocos, ou aqui nos programas. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
Eu vou pra casa agora, eu vou para ti, eu vou.
Queria falar que o Duduzão falou de vários nomes, assim, vários codinomes dele, mas ele esqueceu do Júnior, né? Duduzão, que junto com a Nicole são nossa dupla de ouro, assim, nossos ouvintes dupla de ouro, Sandy Júnior, gente. É por isso que a gente diz que o Duduzão é nosso Júnior, né, Gabi?
Verdade, pois é. Ele ficou falando vários apelidos, várias maneiras como ele é chamado, e esqueceu justamente do Júnior, que é o codinome que a gente resolveu dar para ele aqui no podcast. Mas olha, sério, independente de qual nome que a gente vai chamar, Duduzão, essa história é maravilhosa, gente. Com certeza essa Branca de Neve estava deslumbrante, entendeu? Ela era a mais bela do reino, entendeu? Não precisou nada de madrasta olhar na frente do espelho, entendeu? O negócio foram as luzes e aí todo mundo viu aquela Branca de Neve deslumbrante, né?
Gabi, eu acho, assim, já que o Duduzão adora uma fantasia também, tem essa história toda dos dálmatas e tudo, você não acha que no próximo Fogo e Paixão ele podia ir de Júnior? Eu tava pensando isso, acho que ia ficar maravilhoso, assim.
Duduzão, você que tá escutando aí, olha, já vai preparando o seu Júnior, entendeu? Porque eu acho que vai combinar super no próximo carnaval você ir de Júnior no Fogo e Paixão, né? E falar nisso também, essa história aí do FIFA Fan Fest. Cara, imagina, eu fiquei pensando, falei, gente, quem é que foi escalado para fazer show no dia do 7-1 do Brasil, gente? Realmente foi uma tarefa muito complicada, mas ainda bem que o dia do Fogo e Paixão foi aquele sufoco, porque eu lembro desse jogo, gente, foi um sufoco danado, mas no final deu tudo certo e todo mundo curtiu o show com muita alegria, né?
Amiga, eu acho que você estava aqui em casa nesse jogo, não estava? Eu estava pensando isso enquanto o Duduzão contava a história. Eu não lembro se você estava aqui assistindo o jogo. Não, no dia do 7-1 você não estava, porque inclusive no dia do 7-1 a gente tinha ido a uma festa de cerveja na Bauer, lá em Petrópolis, né? E a gente tinha comprado uma cerveja de chocolate horrorosa, mas o chocolate foi tão grande que a gente tomou cerveja de chocolate depois.
Eu não tô lembrando. Cara, eu lembro do jogo, mas eu não lembro onde eu assisti. Agora, parando para pensar, não lembro onde eu assisti, mas eu lembro do jogo, assim, de todo o estresse que foi, entendeu? Mas, não, mas acho que não estava, não sei se eu estava na sua casa. Enfim, gente, é porque Copa do Mundo, né? A gente fica empolgado, né? Encontra os amigos para ver jogo. E a gente já teve um jogo que foi que eu fui no aniversário de um amigo nosso, que também já participou aqui do nosso quadro. Tudo. Então, eu não estou lembrando, Nath. Eu não tenho certeza se eu estava na tua casa, mas eu só lembro do jogo.
Você lembra do 7-1 e do Davi Luiz chorando no final, dizendo que me desculpe, é um negócio desse, né? Mas, Gabi, já tivemos nosso momento fofoca aqui, né? Vocês lembram o que vocês estavam fazendo no 7-1? 7-1 é tipo 11 de setembro, né? Todo mundo lembra onde estava e o que estava fazendo. 11 de setembro foi a minha nota mais baixa no colégio. Eu até saí, minha mãe foi me buscar no colégio porque eu entrei em parafuso, assim, com a nota. Eu não lembro a matéria, mas deve ter sido matemática.
É, Nath, pois é, né? É realmente o 7-1 é o tipo, é um marco pra gente, né? Quem não se lembra o que estava fazendo no 7-1? Bom, depois dessas histórias maravilhosas do Duduzão, né? A gente vai continuar nesse clima de banga, né? Não é a Branca de Neve do Banga, né? Mas a gente vai resolver chamar o Thiago de Sabato, que vai contar pra gente muito sobre como é esse processo do Banga de músicas autorais nas plataformas de streaming. A gente vai falar também do podcast do Banga. E aí, Thiago, tudo bom?
O balanço dessa batucada eu vou. Vou pro Banga, ia, ia, ah, eu vou. No balanço dessa batucada eu vou. Vou pro Banga, ia, ia, ah, eu vou, vou. Batu, é esse de maracatu. Tu é jongueiro, é candongueiro, rumpi caixão.
Tudo bom, galera? Pô, muito feliz pelo convite. Vamos bater um papo bacana aí. Ideal que fosse, né? Uma cervejinha na mesa de bar, mas é esse o clima mesmo. Já estou me sentindo no barzinho. Só falta cerveja.
Eu confesso, poxa, que peguei uma aqui, só não dei sorte que ela estava meio quente. Achei que tivesse dado tempo de gelar, mas não deu muito.
Ah, às vezes bar também serve cerveja quente, né?
Não, eu digo, vai entrar no clima.
Eu digo que quem pula carnaval não tem outro patamar de cerveja gelada e quente, né?
Porque exatamente.
Muda
exatamente.
De figura ali.
Completamente, é isso aí.
Thiago, para começar, a gente tem a nossa pergunta clichê, mas eu acho que ela é uma pergunta importante, que a gente fica sabendo de onde começou tudo. Como é que o carnaval entrou na tua vida?
Cara, eu sempre fui um fulião, assim, vamos dizer, relapso, sei lá qual é a palavra, um fulião, assim, de ocasião, né? Alguns, isso na juventude ali, né? Eu ia muito na onda, na galera, aquela coisa, né? O Rio, na minha época, né? Então, estou falando ali do virada dos 80 para os 90, né? Quando eu tinha pouco menos de 20 anos, né? Pós-adolescência, início da fase adulta, no Rio não tinha nada. No Rio a galera viajava, né? Ninguém ficava aqui. O que tinha de bloco de rua eram coisas muito pequenas, né? O Simpatia, Quase Amor, que sempre, né? A Banda de Ipanema, mas que. Naquela época até pareciam gigantes, mas comparado a hoje não eram mínimos, né? Sei lá, 2.000 pessoas, né? Hoje em dia os blocos são, né, carregam muito mais. Só. Então, assim, eu era muito de lua, tinha vezes que eu ficava no Rio, pô, ficar na volta a fim de ficar no Rio, porque pô, vou ficar tranquilo, olha só que loucura, vou ficar na tranquilidade. Pô, praia era vazia no carnaval, quando eu tinha, sei lá, 17 anos, 18 anos, era vazia. E aí tinha todas as rotas, né, de Bahia, tinha uma galera que ia para o Sul, que não tem uma coisa de tradicional de carnaval, mas que, pô, aquelas praias e tal. Então, tinha muitas... Recife, né? Tinham muitas caravanas assim que rolavam, né? Muitas... Eu nunca era muito disso, não. Eu ia, no máximo, ia para a região dos lagos, tá? Que era de Búzios e tal, que tinha uns bloquinhos ali, que tinha aquelas... como é que chama? Carnaval de baile, né? Aqueles bailes, não sei. Isso tinha no Rio também, né? Tinha baile do Piraquê, baile do... Aqueles... clássico, vermelho e preto, que é aquela loucura do Scala, né? baile do Scala. Mas, assim, rua mesmo, não tinha. Então, assim, eu era muito... Acho que o primeiro contato que eu tive com carnaval, assim, que eu fui mais arrebatado, nem foi no Rio. Olha só que coisa. Foi, como eu te falei, o Rio ainda era uma coisa muito... Né? Não tinha ainda essa cultura que tinha se perdido. Né? Na verdade, essa cultura, acho que, né, para quem viveu ali na década de 50... O Carnaval de Rua do Rio teve seu apogeu ali nos velhos tempos, né? Mas depois que entrou ali Rock Brasil, aquele movimento anos 80, anos 90, essas duas décadas aí, acho que até a década de 70, posso estar falando besteira aqui, me corrijam depois, mas teve um hiato grande mesmo, né? Então, assim, o primeiro contato que eu tive foi em Recife, que eu tinha uma namorada que era de lá, que veio conhecê-la aqui no Rio. Era atriz e tudo, é atriz até hoje, Carla Martins, se estiver ouvindo aí. E ela me levou para lá, para a gente passar um carnaval. E aí eu vi realmente como era o carnaval de rua forte, assim, de lá, né? E tipo, acordar cedo, uma coisa que eu nunca tinha imaginava isso, acordar às 6 da manhã para ir para pular para bloco, né? Tinha, né, o Galo lá. Ela nem era muito fã do Galo, não, ela tinha um outro. As ruas de Olinda. Então, assim, eu fiquei impressionado. E aí eu já estava na faculdade de música nessa época, né? Então eu já estava estudando ritmos brasileiros e tudo mais. Teve nesse virada dos 90 para os 2000, teve, no final da década de 90, né? Teve uma coisa forte no Rio de resgate do samba, né? A Tereza Cristina, o Semente, né? aquele botequinho que aconteceu muita coisa ali. Esse resgate do samba e do choro, que estava na faculdade também, de alguma forma, estava na universidade, e essa coisa dos ritmos brasileiros. Todo mundo, pô, como é que é maracatu? É o jongo aqui da Serrinha. A gente tinha milhões de referências que a gente ouvia, né, de falar, mas quis se aprofundar. E aí, quando eu fui para Recife, eu fiquei louco, né, porque era frevo, as nações, né, os maracatus impressionantes, e tinha de tudo ali também, mas assim, eu fiquei mais impressionado com esses dois movimentos ali, frevo e maracatus, putz. E aí, quando eu volto para o Rio estudando e tal, estava rolando meio que essa efervescência, né, que era o início do Banga, o Rio Maracatu, pô, quando eu voltei de Recife, caraca, tinha um bloco... Os caras se adiantaram, chegaram na frente. Pô, eu vi com essa coisa. Pô, a gente tem que fazer um bloco tocando isso lá no Rio. A gente tem que tocar maracatu. Esse ritmo é muito poderoso e tal. E aí, quando eu chego aqui, sei lá, um verão depois, já tinha o Rio Maracatu. Né? Aí eu fui parar no Banga, monobloco. Teve todo, né, o Kizomba, teve todo um movimento que todo mundo foi um influenciando o outro. E junto da Lapa, né? A Lapa cresceu muito, o movimento de samba. Então, assim, minha relação ao carnaval foi nesse contexto. Foi ali que, aí quando eu entro no Banga, realmente aí o negócio, eu passo a trabalhar como profissional da coisa, né? Como alguém que está fazendo o carnaval mesmo do outro lado, que até então era só folião, fui muito ali na Lapa. Quando eu ficava no Rio, tinha o palco na Lapa, que ficava a madrugada inteira, até pouco tempo ainda tinha, mas depois acho que acabou, não lembro agora quando acabou, mas teve muitos arcos, né? Nos arcos, é que se apresentava uma galera, assim, e aí tinha sempre a parte do samba, que era no alto, no auge da noite ali, sei lá, meia-noite, uma da manhã, entrava aquela rapaziada toda do samba, né? E, então, assim, eu, sempre que eu ficava aqui, eu ia lá, curtir e tal. Então, depois que eu entrei pro Banga, é que realmente eu passei a trabalhar no outro lado, os bastidores da coisa. Aí é mais meia hora de... Não, meia hora não, mas 30 anos de papo.
Você falou desses palcos, né? Eu lembro tão bem que às vezes eu estava voltando de ônibus, eu moro em Vila Isabel, né? Voltando ali do Aterro, da Glória, para cá de ônibus, e aí o ônibus sempre estava engarrafado ali, e eu ficava parada escutando a passagem de som dali. Eu acho que nessa eu vi o Rio, vi, né? Escutei Rio Maracatu, Casuarina, essa galera toda ali que eles passando de tarde, voltando para casa, porque carnaval é aquilo, né? A gente acorda cedo. Eu gosto muito do carnaval cedo, né? Minha mãe me zoa que só sempre eu estar 5 horas da manhã feliz, me enchendo de purpurina. E voltar, e aí se a gente está voltando ali naquela hora já umas 4:30, 5 horas, né?
Não, exatamente. Aí depois o carnaval do Rio foi ficando tão intenso como qualquer outra dessas praças, né? Como é a Bahia e como é Pernambuco, não é Recife, né? Então, Salvador, né? E Recife. Aqui também, exatamente. Agora tem, pô, o Banga mesmo. A gente sempre tenta sair mais cedo. É difícil conseguir, porque sempre tem algum percalço. Ah, o gerador, não sei o quê, estourou isso, cara, faltou aquilo, caiu, não sei o quê. Sempre tem um perrengue, assim, é difícil, né? Você conseguir... Mas a gente sempre tenta, cara, fazer cedo, porque eu acho bacana essa coisa. Tem uma coisa legal, né? Que nego não tá tão estragado, né? Bom, tem a galera que tá do dia anterior, tá virada.
Ficou, né? Mas mesmo,
o cara virado já tá numa outra frequência, ele já tá mais tranquilão também, enfim. Mas eu acho que é mais para quem curte mesmo o carnaval, né? Aquela coisa, ah, vou ficar doidão e sair zoando e tal. Não, é mais para quem quer ver o bloco, quem quer, né, participar mesmo.
Eu acho que o público muda muito, né? Assim, quando você... Eu que estou acostumada a sair nesses blocos de manhã. Quando eu vou para um bloco à noite, a gente sente a mudança do público, assim, a mudança do local, tudo isso.
Com certeza, com certeza. Tipo, de noite, todos os foliões são meio pardos, né?
É. Não, você falou das praças, ó, eu vou até sair da pauta aqui, Gabi. Meu protesto, que eu acho que o Banga tem que ir para o Carnaval de BH. Eu passei meus últimos 2 anos o carnaval em BH e foi o bloco, não é puxação de saco, mas foi o bloco que eu mais senti falta, foi do Banga, no carnaval de lá.
Pô, cara, vamos dizer assim, não sei se é uma epifania, mas uma luz que eu tive foi em BH, que tem uma cultura dos tambores de Minas, né? E eu vi uma moçada assim na praça. Acho que era época de carnaval, não me lembro agora qual era o festejo, porque lá em BH, às vezes, tem os outros, né, uma cultura diferente ali. Não sei se era exatamente no carnaval, não, mas estava rolando na cidade um monte desses cortejos, né, desses blocos. Acho que eles não chamam de bloco, não, né? Não sei. Ou se chamam...
Lá é tipo São Paulo, né? Eles chamam de bloquinho.
É bloquinho, eles chamam de bloquinho.
Tipo de São Paulo, é bloquinho.
Eu sei que eu chego numa praça lá em BH, cara, então uma rapaziada... Assim, jovem, todo mundo muito novo e tocando umas coisas muito legais, uma coisa meio assim como o jongo, né? Aquela coisa, aqueles ritmos em compasso composto, assim, e uma coisa meio afro, assim. Cara, eu fiquei e aí eram as músicas assim, muito parecido com o que a gente faz aqui, né? Músicas conhecidas, tipo uma da Cássia Eller, outra, né? Eram coisas meio, só que com os arranjos deles, assim. Cara, eu fiquei louco, eu falei, caramba, cara, pode crer, aqui tem uma cultura. Então, assim, seria maravilhoso tocar em BH, cara, seria muito. A gente já tocou, né? Não com o carnaval, assim, não com o nosso desfile, com a nossa apresentação de carnaval. A gente já tocou com o que a gente chama de bloco show, né? Aquela formação de palco e tal. Mas, pô, seria incrível, muito legal dividir a cena com a galera dessa bacana, jovem, tocando. E era com uma faia, era umas coisas
uma
bem legais.
Uma pegada de congada forte, né? Que me surpreendeu. Eu confesso que eu não conhecia. Assim, conhecia de nome, mas nunca tinha escutado até passar o carnaval lá.
Exatamente, a congada. Não, é muito forte a cultura lá. E isso é uma coisa que eu sinto falta, né? A integração mais, né? Eu acho que cada praça dessa fica muito na sua ali, né? A gente não conhece... Na verdade, acho que é mais o Rio, né? Que a gente tem tanta coisa, né, que acontece na cidade, que a gente acaba que não tem nem muito espaço para as outras, mas dá vontade de trazer mais, de ter mais esse intercâmbio, né, entre as praças, né?
Eu fui por acaso, né? O último carnaval que eu passei no Rio foi 2018, estava muito cheio, muito quente, aí eu falei, aí no ano seguinte uma amiga, pô, vamos ver qual é de BH que está todo mundo falando? Eu falei, ah, tá, a gente passa para carnaval no Rio. Eu tinha um bloco pequeno aqui na Tijuca, eu quero exibir meu longa, mas assim, terminou o bloco, era aquele estresse todo de botar o bloco na rua... Falei, quer saber? Vamos para BH, vamos ver qual é. E eu fiquei encantada, voltei no ano seguinte, mas uma coisa que me impressionou foi, de um ano para o outro, como cresceu, assim. Cresceu muito de um ano. Do bloquinho pequeno... Para o modelo do Rio, o bloquinho pequeno continuou o bloquinho pequeno. Mas, assim, era aquele bloco que você não tinha ninguém do lado, ia brincando tranquilo. No ano seguinte, você já estava mais ali, em certos momentos, tendo que passar de ladinho, sabe?
É uma tendência, né? Eu acho. Quando começa, cara, o Rio foi um pouco assim. Eu brinco muito com isso, né? Pô, era essa geração, né? Essa, que é a galera que eu citei, né? A gente criou meio que um monstro, né, cara? A gente criou um monstro. Porque depois dali foi só uma onda tsunâmica, entendeu? Que muito, muito bacana por um lado isso, né? Porque é isso, cara. A galera ocupar a rua mesmo, entendeu? E aí, pô, São Paulo, então, é impressionante o crescimento de São Paulo. E a gente é mais ou menos a mesma coisa. A gente botou uma lenha ali, boa ali, porque também era meio que a mesma coisa do Rio. Há 20 anos atrás, né? São Paulo a 10 era o Rio a 20, porque também o nego não ficava lá. Tinha muito pouca coisa. Era o Baixo Augusta lá e tal, não sei se já tinha, mas não era. Pô, hoje em dia acho que tem mais bloco, né? Acho que já uns dois carnavais tem mais bloco em São Paulo que no Rio. A cidade também é maior,
sim,
né?
Sim.
Cabe mais gente lá, mas é impressionante o crescimento lá também. E aí, pô, bom saber que Minas, que BH, né? Não sei se Minas inteira, mas BH. Tá com esse movimento maneiro, porque é isso aí, não tem jeito. O carnaval a gente tem que. E agora, então, a expectativa é do próximo carnaval que a gente puder realmente zoar e brincar como sempre, né? Sem muita noia, vai ser muito louco.
É isso, eu não vai vou para BH, tipo... não. Vou ficar aqui para matar a saudade do carnaval do Rio. Chego com calor, tudo, a cerveja é mais cara, tudo isso. Que BH também tem essa particularidade, a cerveja é mais barata e você acha qualquer cerveja em qualquer ambulante. Por mais que tenha um patrocínio da Skol, eles vendem, eles podem vender qualquer cerveja, assim.
Ah, tem essa questão aí que você falou, que isso é mó, né? É complicado, essas questões mercadológicas, patrocínio. Aqui no Rio é verdade, não tem muito isso. Você chega num bloco, você não vai ter tanta oferta, não. Vai ser meio que o patrocinador ali, ele né, cara, ele arremata aquele nicho ali, e BH ainda não é assim, imagina, né? Deve ser bem mais relax, você chega lá...
É, você tem mais barato, né? A Skol que patrocina, você é tipo, assim, os dois anos que eu passei lá era R$5 o latão da Skol, que você também não pensa mais num latão aqui por R$5, e as outras, a lata comum era R$5, mas você tinha, tipo assim, qualquer camelô, você tinha a Mistel, Bud... Brahma, e aí a Skol também, mas você tinha... E aquelas bebidas do mineiro, né? Que a gente acha que bebe até chegar no Carnaval de Minas, né? Mas isso, quando eu cheguei lá, eu falei, gente, eu lembro o primeiro bloco que eu fui lá, eu cheguei no ambulante e falei assim, eu queria uma piriguete. Aí o cara ficou olhando pra minha cara e falou, você quer o quê? Eu falei, uma piriguete, uma crapudinha. Ele, você não é daqui não, né? Eu falei, não sou não, moço. Ele, então, aqui, lá só tem latão, assim. Eu falei, então, o negócio aqui é sério.
É, dinheiro não era bobo, não. É.
Mas, Thiago, queria te perguntar, você falou nisso, né? Você chegou em São Paulo também, no início. O Banga, eu acho que é o bloco que deu início a essa renovação do Carnaval do Rio, né? O Banga junto com o Monobloco, mas o Banga um pouquinho antes, né? Como é que é isso, assim, que vocês viram voltar, né? Voltar esse carnaval e crescer muito, né? Como é que é isso para você?
Cara, é um sentimento dúbio, cara. Um sentimento dúbio. Porque às vezes a gente tem muita saudade da coisa mambembe, né? Meio lúdica, assim, do início, né? Que tem mais, não sei, mais intimista, né? Tem mais uma relação mais, assim... talvez emotiva com a coisa, mas também era muito perrengue também. Então, assim, tudo tem dois lados, né? Clichêzão falar isso, mas tem jeito, né? O crescimento não foi uma coisa que a gente... uma meta ou uma, sabe, um objetivo. Não foi nada disso, cara. A gente foi sendo enxotado dos lugares, entendeu? Porque não foi ficando viável, realmente. A gente começou, na verdade, o Banga, fez no início... primeiro e segundo desfile, que era esse cenário. Rua vazia, que é o primeiro desfile que é no Leblon ali, caiu uma chuvarada, eu nem estava nesse primeiro. No primeiro e no segundo eu não estava. Eu entrei um pouco depois. Eu era amigo do Rodrigo e tal, a gente foi amigo de escola, depois se encontrou na faculdade, ele vivia me chamando para ir nas paradas do Banga, eu nunca tinha oportunidade de ir e tal. E esses dois... Aí o segundo foi, acho que na passarela do Man, passando ali e tal, e esses dois primeiros, que a gente chama de desfiles ali, a gênese da coisa, era no gogó, percussão, não tinha nada, não era assim, megafone que o Chacal levava lá, era coisa totalmente bem assim, de rua ali, sem estrutura nenhuma, né? A galera, imagina, prefeitura, alvará, nada disso. Juntava os instrumentos e ela tocou. Depois, aí quando eu entrei, passou a ser nos eventos que o Chacal produzia, no...
Sérgio Porto, ali.
No Sérgio fez algumas coisas no Sérgio Porto, mas depois ele pegou um evento que chamava Miscelânea, ali na Cinelândia, uhum. E era no Cine Odeon. Então, a gente fazia sempre uma terça, se eu não me engano, era uma terça-feira antes do carnaval. E aí a gente tocou já dentro do cinema. Teve uma vez que a gente tocou na sacada, no marquisezinha que tem ali do Odeon. Aí teve uma vez que montaram um palco ali em frente ao Odeon, naquele largo que tem da Cinelândia ali. A gente estava sempre ali com ele nesse evento do... E aí não era um desfile, porque era uma coisa parada ali, ou seja, dentro do cinema, ou fora e tal. Mas era a apresentação da gente de carnaval. Aí depois que o Miscelânea, acho que teve um... Não sei se parou, ou não rolou mais fazer lá. Eu não me lembro qual foi esse desenrolo, mas a gente passou a ir para a rua. A gente foi a nossa primeira incursão, se não me falha a memória, foi no Horto, ali na Partida do Leão. Num carro de som não tão grande, que dava para transitar ali, mas foi caótico já. E aí esse esquema, totalmente... E assim, a prefeitura... Os órgãos competentes, vamos dizer assim, estavam meio que pouco se lixando, porque como realmente não tinha uma demanda, era uma coisa muito ali... Então, os primeiros, né, como a gente viveu isso, a gente era isso, não tinha nada. Assim. A gente avisava a guarda municipal. Então, assim, lógico que dava ruim, né, cara? Esse primeiro da Pacheco Leão, o carro ficou parado, o trânsito horroroso, tudo que era um caos na parada. A gente fez ali, acho que uns dois, na Pacheco Leão, dois ou três, agora não me lembro. Mas eu mesmo, que sou morador do Jardim Botânico, morei muitos anos no Jardim Botânico, em diversas ocasiões, os meus pais, depois que eu saí de casa, também voltei a morar lá, dividindo com um amigo e tudo. Eu ficava constrangido mesmo, porque era como se fosse passar uma horda de orques que destruía tudo ali, aquela... Né, ficava muito ruim o negócio e toda essa coisa de não ter essa organização. Então, acho que aos poucos, conforme a coisa foi mais blocos surgindo, com mais gente na rua, com a coisa crescendo mesmo, a própria prefeitura começou a entrar mais na história. E realmente, de uns tempos para cá, tem que ser tudo um bloco que já leva... Né, eu não sei qual é o número, mas a partir de tantos... a previsão de tantos mil... Já é obrigatório você ter alvarás e tudo, bombeiro, né? Tem toda aquela questão burocrática que tem que fazer, né? Mas, então, assim, o crescimento foi isso. Aí chegou o momento que a gente foi para o Jardim Botânico e também não deu mais, porque o Jardim Botânico não tem escape, né? De um lado é Muro do Joca e do lado é aquela grade do parque, Jardim Botânico. Então, assim, pô, deu uma confusão aqui, como é que sai? Então, assim, chegamos no aterro. E aí o aterro foi... Acho que o aterro foi até uma opção meio nossa. É sempre um acordo, na verdade, né, cara? Passa a ser um acordo que você faz com a prefeitura e com os órgãos todos, né? O bombeiro fala, não, cara, esse lugar não dá e tal. Então, assim, no aterro a gente falou, pô, aqui é realmente mais... Não tem esse problema de sabe? É amplo, não vai espremer ninguém. Só que traz outros problemas. É aquilo que eu estava falando né, de tudo tem dois lados, traz outros problemas, é um lugar muito aberto, então você tem que ter a massa sonora, você tem que gastar muito mais com som, tem que ter uma estrutura de som de Rock in Rio, vamos dizer assim, de palco Sunset, vai, não de palco Mundo que é gigantesco, mas de palco Sunset, tem que ter um palco Sunset ali, um peazão, fly, apontando para aquela massa de gente que vai chegar, e senão também não adianta botar só para quem está do lado do bloco, que vai ouvir. E aí, no início, a gente não conseguia, porque não tinha verba, não tinha grana, o patrocinador não entendia também essas questões. Então, nos primeiros, a gente fez com trio lá, pô, era horrível fazer com trio lá. Porque, bicho, ninguém ouve direito, é só quem tá ali.
Eu fico, quando o trio era parado ali, eu ficava atrás do trio, que não era muito cheio e dava para escutar bem a beça. Eu tinha esse macete de ficar ali na parte de trás do trio.
Pois é, exatamente. Então, assim... Aí trouxe outros desafios, e aí um dos desafios foi, não tem mais muito controle, né? Uma coisa a gente está no Miscelânea, que é no Odeon, que é para muito menos gente, depois aí para Pacheco Leão, que também não tem como botar uma multidão gigantesca, então, mal ou bem, você, o espaço te limita o tamanho da festa. Então, Jardim Botânico já é um pouco maior e tal, já fica difícil. Pô, quando chegou no Aterro, não tem limiter, né? Não tem compressor que segure. O negócio é espalhadão, entendeu? Então, assim, foi ficando uma coisa diferente do que era no início, né? A gente tem um pouco de uma crise de consciência, assim, tipo, mas é isso mesmo que a gente... Mas é isso também, né, cara? Eu não vou também, sabe, querer ficar... Como é que se fala? Elitizando a parada para ficar igual como é. Não, as coisas não voltam a ser como era antes, não adianta. Até porque o carnaval cresceu. Então, não dá para você pegar o banga do início da coisa, num cenário onde o Rio não tinha nada, onde todo mundo viajava para Salvador, para, né, para Recife, pra região dos Lagos e tal, com esse cenário onde todo mundo fica e vem muita gente. Vem gente de fora do país e vem gente, né, de todos os outros estados vem curtir. Muito grande a parada ficou. Então, assim, é normal. Aí é saber lidar. E tudo isso influi, né? Porque aí o repertório, você já não pode chegar e ser tão ousado. Você tem que ser um pouco mais conservador. Porque é uma multidão. A multidão, ela traz um medo, né? Ela traz um medo. De caramba, cara! E o medo de... Será que eu vou conseguir controlar essa galera? E se essa galera entrar em tilt? Se começar a dar uma... É complicado. Teve um ano que passou no meio do... A gente não tinha começado a tocar, não. Agora já vai ter. Já nesse esquema multidão e tal. Acho que tem uns 2 anos, não me lembro agora. 2 ou 3. Passou uma galera com os cartazes muito loucos, meio, sei lá, testemunho de Jeová, negócio de Deus, que não sei o quê. E os cartazes enormes, assim. E eles passaram isso, aquilo. Eu falei, ih, bicho, que parada. Então, assim... A rua, ela é imponderável, ela é incontrolável, você não sabe o que vai acontecer. Graças a Deus, nunca teve nada. Acho que essa questão da manhã, né? A gente está sempre reunindo mais de manhã, então acho que isso é bom. Mas, graças a Deus, nunca teve uma parada que a gente falou, tipo, ferrou, perdemos o controle, virou um negócio. Então, assim, é muito difícil crescer, é muito difícil, mas, por um lado, é um desafio legal também, né, cara? Você saber que a o teu som, que a tua música está chegando para mais gente. E aí a gente, com o tempo, começou a botar uma estrutura de som realmente de né, mais palco Sunset mesmo. Teve um ano que a gente conseguiu um patrocínio muito bom, que a gente botou torre de delay e tudo, que nem tem no Rock in Rio mesmo. Não eram, sei lá, 5, 6 torres que nem no Rock in Rio, mas tinham acho que 2 ou 3 torres de delay. A gente conseguiu botar essa torre de delay, que aí foi a primeira vez que eu vi gente a 200, 300 metros, dançando, vídeo que o nego me mandou lá de trás, muito longe, o palquinho aí já era com palco, né? A gente dividindo com o Sargento Pimenta, faz num dia, a gente faz no outro. Então, assim, o palquinho lá no fundo e os caras curtindo o som. Então, assim, isso é bem legal também, né? Conseguir fazer que a estrutura funcione para todo mundo, né?
Você falou isso, né, Thiago? Eu sou uma pessoa assim, eu amo carnaval, mas eu tenho muito medo de não ter rota de fuga. Então, assim, as minhas amigas sempre iam no Banga, na Jardim Botânico, e eu ficava com medo de ir, porque assim, eu sei que eu vou e vou acabar com a festa de quem tá ali, porque eu vou ter crise de medo, não vou aguentar ficar ali. E o Banga, no Aterro, para mim, foi uma salvação, assim, porque assim, o Banga e o Sargento eram os dois únicos blocos grandes que eu ia no Rio, porque por ser no Aterro também, eu acho que tem isso também, quem tem medo de multidão consegue ficar um pouquinho ali, você sempre acha um cantinho, assim. O próprio monobloco, assim, eu comecei a gostar de carnaval com os ensaios do Banga e do monobloco na função, né? Assim, gostar de querer ir, né? Depois de adulta já, com meus 20 e poucos. Mas eu só fui ter coragem de ir no Banga em BH, porque também, assim, BH tem uma particularidade muito grande. No Banga, só fui ter coragem de ir no monobloco em BH, porque BH, os blocos, eu acho muito louco. A frente do bloco é vazio, atrás é que nem aqui, mas a frente do bloco é muito tranquila, é vazio. Aí eu tive coragem de ir, mas o Banga no Aterro me dá, assim, uma sensação de conforto, de ter rota de fuga, de estar confortável no lugar, de conseguir brincar, sabe?
O Aterro tem esse lado maneiro, né? De você achar a tua árvore, sim, né? Você achar o teu morrinho, teu cantinho, e aí a ideia como a gente sempre tenta é fazer uma estrutura que o som chegue, né, para mais longe possível. Então, assim, a pessoa pode ficar mais tranquila mesmo, achar o teu nichozinho bem longe da pipoca, né, que a gente chama ali, que fica ali na frente, ali amontoado, mas ouvindo bem, curtindo e tal. Então, assim, isso é realmente rotas de fuga. Pô, mergulha no mar, vai para cá, vai para lá. Tem erro, entendeu? Isso é legal, né? É, ali, aquele trajeto que a galera fazia ali, né? No, acho que é Rio Branco, né? Ali fica meio que também a mesma coisa. Tudo bem que tem as ruas e tal, mas
são estreitas, espremido ali, aquelas ruas, né?
É, cara, espreme muito mesmo. Fica espremido mesmo, né?
Eu digo que o aterro me bota dentro daquela música do Gil, daquela gente, aquela versão do Bob Marley, a gente sentado na areia. A gente sentado no aterro. É a minha música ali. Acho que rola no repertório também, acho que combina.
A gente já tocou isso lá, tá? A gente tocou muito isso no aterro já. Não lembro que ano, mas não foi uma coisa que pegou, não. Mas é muito legal, a gente já tocou, sim, muito legal. É.
Eu acho que super, super combina. Eu confesso que a minha legenda é clichê. De todo o bloco que eu tô no aterro.
Pode crer, total, é.
Não, Thiago, você comentou, né, da tua amizade com o Maranhão, né? A gente, durante esse ano de podcast, né, a gente foi chamando o pessoal, tem esse quadro que eu contei para você, né, que o pessoal vai contar a história de carnaval, tudo. A gente percebe muita amizade entre os batuqueiros do Banga, né? Isso, vocês sentiram assim que... durante essa pandemia, tudo assim, esses laços se fortaleceram, assim, porque, pelo menos pra gente, dá essa impressão, que a galera, tipo, se junta, assim, sabe? É muito legal isso, assim, dá essa impressão, pelo menos pra gente.
É, eu acho que teve sim. A gente, quem, sobretudo quem vive de música, né, quem precisa disso para viver, a gente se apegou um ao outro, né, e não só a galera do Banga, com todos os meus amigos, eu reencontrei algumas pessoas que estavam, né, meio esquecidas ali, ou por uma razão se afasta. É, a galera se apegou mesmo uns nos outros e o Banga, a gente falou, cara, a gente precisa seguir fazendo alguma coisa, seguir pensando, seguir fazendo plano e articulando as coisas, porque senão a gente vai enlouquecer e vai deprimir, né? Vai falar, pô, acaba, né? Pô, não pode ser derrotado assim, por uma pandemia dessa, né? Uma situação dessa. Então a gente. E tem a galera, pô, a galera tem uma coisa meio família ali, né? Tem os veteranos, a galera que está há muitos anos até hoje. E aí eu tenho certeza que quando se juntar de novo vai ser aquela choradeira, né, cara? Vai ser aquela emoção de estar todo mundo junto de novo. Porque tudo que a gente fez foi online, né? Tudo. As reuniões, os encontros, as oficinas, fez rodadas online em São Paulo, teve uma no Rio no ano passado, agora a gente fez uma rodada abrindo para as duas praças e para o mundo. Então, assim, né, a gente pensou, ah, cara, online não precisa ser... Porque, na verdade, a gente... É aquela coisa, né? Ninguém sabia onde ia dar isso, né? Então, quando a gente fez as primeiras rodadas online, a gente fez com uma galera em São Paulo, com uma galera no Rio, pensando, pô, não, a ideia é evoluir para um híbrido... E depois evoluir presencial. Então, realmente, fazia sentido fazer em praças. Mas aí a coisa mudou completamente. A gente viu hoje que, cara, não, online vamos abrir para todo mundo. Se for do Rio, BH, Japão, Nova York, até o cara está morando fora. Muita gente que era do Banga, tocou já há anos, ou fez parte, foi morar fora, tem essa oportunidade. Então, assim, só que, cara, a magia da coisa é na hora que junta todo mundo, né? Um bloco de carnaval online... É mais para coisa técnica, para a gente aprender, para a gente trocar, né? Para a gente se manter vivo. Mas, cara, faz a falta do cara. Se tocar, ouvir aquela barulheira, aquele negócio. Putz, você até reclama às vezes. Chega em casa com o ouvido zumbindo. Que saudade de chegar em casa com o ouvido zumbindo, né, cara? Que loucura isso, né? Não, e a coisa de tocar ao vivo mesmo, né? É, todos os meus amigos de música, está todo mundo assim... Nunca imaginar que eu ia ficar quase 2 anos sem tocar para a plateia, entendeu? Fazer live, conta live, entendeu? Ou fazer uma coisa pequena, um showzinho ali, privê, super, né, aquele coisa de protocolo, lugar aberto, mundo de pato. Então, assim, show mesmo eu não faço, cara. Eu acho que o último que eu fiz foi no carnaval, foi no carnaval de 2020, né? Antes da pandemia, ali, começou em março, né? Que chegou aqui, que começou a trancar tudo e tal. Então, foi isso. Foi em fevereiro de 2020. E eu não toquei ainda. para, né, para plateia de verdade, para um show normal, não. Só agora, se Deus quiser, vai ser o desfile mesmo, vai ser a apresentação de carnaval de 2022. Porque antes disso também, talvez... Ah, não, pode ser que tenha alguma coisa de Réveillon, né? A gente sempre que é convidado, a gente sempre vai, eu adoro tocar no Réveillon. Adoro, se pudesse tocar no Natal, tocava também. Aliás, pô, fica a dica aí para os empreendedores. Pô, faz um show.
Vamos lançar essa. Não é que
deteste Natal, mas ai, cara, eu não tenho mais paciência. Se bem que agora com filho, eu estou com criança, então o Natal vai... Né, minha filha fez 7 anos, estou com um de 8 meses, vai voltar a fazer algum sentido, né? Porque... Mas ela já não acredita mais em Papai Noel, já teve um papo engraçadão, ela já, então assim, enfim. Mas é isso, cara, muito louco. A gente teve que se apoiar, usar muito esse Zoom e, né, e Google lá, usar as plataformas todas. Online é muito legal, cara. A oficina online tem uma coisa maneira que é a individualidade do batuqueiro. Ele conseguir ter uma troca com o mestre muito mais no tete ali, né? Pô, tirando dúvidas super refinadas. Ó, pô, aqui a minha mão direita, não sei o quê. Porque naquele bolo, aquele zoeira da aula presencial, é mais difícil. Você ter esse foco em cada um, né? Então, online tem... Isso é o bom, né? A gente usa aquela plataforma do Google, né? Que o pessoal usa para escola e tal. Então, muito maneiro. Você troca vídeos com os alunos, o professor, né, dá toques, grava. Né, a troca entre mestre e aluno é muito legal. Mas, realmente, falta a hora de juntar a turma toda.
Não, Tiago, e a gente ganhou um amigo do Banga, né? Porque o Eduardo Stalin, né, que a gente aqui já chama de Duduzão, gente, ele é maravilhoso.
Duduzão.
Ele sempre consegue, gente.
Era muito legal do Banga.
Ele sempre consegue gente assim, estou precisando de gente para o quadro do História com Confete. Aí ele, não, peraí, eu vou pegar fulano, vou pegar o telefone de ciclano, fala com fulano.
Ah,
fala
ele
com
demais.
A gente já passou super... por meia bateria do Banga, né, com o Duduzão, que veio pelo Matheus VK também, que é do Banga, né, de origem.
É, ele fez coisa com a gente, exatamente, já participou, já subiu o nosso trio, com certeza, uma figura que está sempre ali próxima. A Banga tem isso, a galera que vem, que vai, normal, entendeu? E cada um pega uma fase, né? A fase do Duduzão era uma fase também, aí ele ainda pegou a coisa um pouco, né? Esse romantismo, ele pegou bem essa transição, eu acho. Não me lembro agora exatamente o ano que ele entrou e que ele saiu, mas, na verdade, assim, o Duduzão é um cara que nunca saiu, na verdade, ele tá sempre ali, ele tá sempre, né? É um cara que eu não, nem considero muito que entrou ou saiu, é um cara que é Banga de coração, assim, então... Tem muito isso também, né? As circunstâncias da vida que levam a pessoa a não estar de corpo e alma ali, mas de corpo, né? Mas a alma está sempre, né? Da galera que teve uma história, né? Porque uma vez que você vive, né, essas coisas em conjunto, assim, né? Com mesmo de tanta gente fazendo música junto, não tem como esquecer, não tem como, né? Uma coisa que fica realmente marcada mesmo. Não, que bacana dele ter lembrado.
Não, e Thiago, tem outra, acho que é outra coisa muito particular do Banga, né? Que dos blocos grandes do Rio, acho que o Banga é o bloco que mais lança música própria, né? Que mais tem essa característica de música própria, que eu acho que é uma coisa que talvez falte um pouquinho, né? Aqui, assim, da gente ter mais as coisas dos blocos. A última é se juntar um Banga com um Chacal, que é outra coisa que eu amo também, foi perfeita, né?
Ah, legal, nessa gravação muito legal. Essa gravação é de maior tempão, a gente tem muita coisa que a gente fez, que a gente produziu, e que por alguma razão a gente acaba não lançando e vai guardando, então a gente tem muito ouro guardado, cara. A gente tem muita coisa preciosa mesmo, como esse samba que a gente lançou, que essa versão já é antigona, foi quando a gente produziu o nosso disco, que chama Barraco Dourado, é final da década de 2008, ali 2009, final dessa década.
Foi quando eu estava chegando no Carnaval de Rua do Rio. Assim, estava começando a ficar no Rio para curtir o Carnaval, o Barraco Dourado.
Então, esse samba, na verdade, é um samba do início da coisa ali. Foi um samba que o Rodrigo fez, né, quando a coisa estava nascendo. Só que a gente só gravou depois, né, uns 10 anos depois. E ele acabou ficando de fora do Barraco Dourado. Por alguma razão e tal, não sei se tinha algum limite, né? Acho que tinha isso no CD, se não tinha, não era assim, né? Como o vinil também, tinha um limite de músicas, e também a coisa do encadeamento, do set list, do disco, acabou que ficou de fora. E aí a gente, não, temos que lançar isso. A gente está muito nesse, tá vivendo muito, a pandemia acho que ajudou um pouco a ver esse processo do resgate, né? De contar a nossa história, porque, né, ninguém vai contar se você não contar, ou vão contar de forma errada. Então, assim, a gente está fazendo um resgate de muitas coisas. E esse samba, não, cara, esse samba a gente tem que lançar. Esse samba é o samba, né, da gênese do manga. É muito característico. O samba é a exaltação do Banga La Fumega, né? Que chama Esplendor e Glória do Banga La Fumega. Tinha que ser lançado. E aí, com a poesia do Chacal no início, no meio do samba, né, dando spoiler para quem não ouviu, mas muito legal. Aquela poesia maravilhosa, também muito representativa do que é o Banga. Então, assim, é muito legal essa coisa do autoral, né? Mas eu acho que tem a ver, cara. Você falou, pô, eu sinto falta de, né, de ter isso mais no bloco. Acho que tem várias questões, né? Assim, tem muito bloco temático, que na verdade não é essa a pilha, né? Não é essa a onda de fazer coisa autoral, então, justamente o contrário, de pegar coisas, né? Então, assim, a coisa do temático já te leva para o outro lado. Tem a coisa de ser muito grande, de ter que sacudir. Cada vez mais difícil, cara, você sacudir a galera com música autoral. Muito difícil. Então, assim, o Banga mesmo, a gente acabou concedendo muito para as versões. Eu nem chamo de cover, cara, porque a gente faz versão. A gente faz versão com o nosso arranjo, com as nossas levadas. Às vezes muda a harmonia, às vezes muda. A gente faz do nosso jeito a coisa. Então, as nossas versões foram uma necessidade mesmo desse crescimento. Não dava para ficar tocando só as coisas nossas. Porque tem muita coisa que acaba que cai na boca do povo, mas que está ali, mas nem tudo. Então, assim, às vezes eu me arrependo de não ter tido mais, não é coragem a palavra, não, é de ser mais insistente mesmo, de ser mais, não, vamos peitar essas músicas aqui. Mas, assim, não dá para prever também, não dá para saber o que vai acontecer, o que aconteceu de para trás também, com a cabeça de agora. Né? Naquele momento, a gente falou, não, a gente tem que fazer umas versões. Estamos no aterro, bicho. A gente tem que, não dá para tocar só coisa autoral, não, e tal. Mas a gente sempre tenta, cara. Agora, os lançamentos todos que a gente vai fazer, a gente falou, não faz sentido, né? Uma outra versão talvez a gente possa até lançar, mas a gente é tudo mais autoral mesmo. Porque deixa para tocar as versões do carnaval, o lançamento das nossas plataformas, até porque tem questão de direitos e tal. Nem todo mundo libera, alguns escritórios pedem alguma grana, enfim, todas essas questões, mas a gente agora, os lançamentos todos, é tudo autoral. Música do Rodrigo, do Porfão, do Matheus, da galera da nossa, vamos dizer assim, ala de compositores, né?
Não, e essa pegada agora também, né, de Spotify, das plataformas todas, facilita também para vocês lançar, porque não precisa mais daquela coisa de estar lançando o físico, né? É muito mais fácil de botar ali para a galera.
Com certeza, com certeza. Isso que estimulou a gente tirar da gaveta esse ouro todo que estava guardado. Porque muitas vezes, você falou uma coisa agora, que, pô, por que não lançou? Porque exatamente, não era tão simples lançar. Tinha que todo mundo, ia gravar, prensar, mas aí chegou, na verdade, teve um limbo ali, né? Que você gravar um CD, fazer 1.000 cópias, sei lá, 5.000 cópias, é uma furada. Você não ia ter vazão para aquilo, entendeu? Porque já não ia, já não, quase não tinha mais loja, as lojas foram sumindo. Você ia botar o quê? Na loja americana, sei lá, uma coisa assim, numa grande magazine, mas que também não é assim, não rolava. Então a distribuição daquela. Cara, eu cansei de encalhar a CD, de ficar com um monte de caixa. Então, assim, teve um momento difícil mesmo. E as plataformas não existiam como eram hoje. Estavam começando ali e tal. Então, hoje, realmente, com esse novo cenário, né, do mercado da música, a gente falou, não, cara, a gente tem que lançar. Vamos lançar, isso aí. Plataformas digitais, muito mais fácil. Não tem que, né? Se a gente for lançar, hoje em dia, um material físico, seria um vinil para colecionador, sabe? Uma coisa assim. Porque, cara, CD, eu não vejo o menor sentido mais nisso, né? É mais um vinilzão com uma capa legal, com encarte, né? Com toda a parte técnica, coisas, né, relevantes, escritas, poesias e coisas, né? Uma experiência mais completa, né? que tem a parte visual, que tem a poesia, que tem informação técnica, e a bolachona, o cara ouvindo pá, aquele som analógico maravilhoso, né? Mas foi uma mão na roda para um lado. É difícil, que é um mar, é uma infomaré, é peixe pra caramba, né, bicho? Para você pegar peixe, é peixe pra caramba e você com uma rede mínima. Então, assim, é difícil pegar, né, a tua audiência. Mas era difícil também com CD. Imagina, muito mais difícil, eu acho, né? Muito mais difícil. Hoje você consegue, sei lá, 500, 800 seguidores ou pessoas ouviram a sua música, pô, você vendeu 800 CDs, cara, entendeu? Não era tão fácil. Não era mesmo. E aí, mesmo com loja, né, depois que sem loja para vender, você ficava restrito ao show que você vendia, sei lá, 50 num, 20 no outro. Para chegar numa marca de 1.000 CDs vendidos assim, dessa forma, de mão em mão, era uma coisa impossível também. Então, assim, mesmo na dificuldade, mesmo na, né, na concorrência gigante que as plataformas têm, vale a pena, cara. É muito bom mesmo. Muito bom.
O próprio Barraco Dourado eu conheci porque na época eu fazia estágio na Roquete Pinto e aí ainda tinha aquela figura do divulgador que ia na rádio levar, né? E uma das minhas funções de estagiária era pegar e escrever. Vinha a lista, o programador me dava a lista e eu escrevia os compositores das músicas. E aí, como o programador sabia que eu gostava muito de música de carnaval, e volta e meia eu chegava lá, o Bala chegava, Natália, chegou isso aqui, acho que tu vai gostar, escuta isso aí. E aí o Barraco Dourado eu escutei assim, o CD do Rio Maracatu também. Então, acho que tinha isso ainda, né, de escutar, porque senão, assim, sinceramente, eu não sei se eu teria chegado em uma música ou outra, né, no Emule, que era o que a gente, era o Spotify.
Ah,
da
época. Deus, que ano é isso? Que ano é isso que você estava falando? De que ano?
Ah, 2009.
Sim, por aí. Essa década aí, né? Exatamente, não, o Barraco ainda foi no esquema com gravador, a gente era do selo da MPB Produções, né, do João Mário Linhares, maravilhoso, empresário que a gente teve durante muitos anos, e aí era o esquema com gravadora, tudo certo e tal, tinha lá uma distribuição, o nosso CD mal ou bem chegava nas mãos das pessoas certas, importantes, que precisava e tal, tocou na rádio, pô, foi muito emocionante, eu vi a primeira, aquela bem aquela coisa de clichê de filme, de como é que chama, de filme de banda, que a gente estava no estúdio ensaiando, de repente alguém chega, tá tocando, acho que era o Chapéu Mangueira, música maravilhosa do Rodrigo.
Era a música tocando. Que tocava lá na rádio. Não sei se foi na Roquete, mas eu lembro de eu fazendo, escrevendo os compositores.
Eu acho que era a Roquete, foi você que era responsável por isso?
Não, eu escrevia só o nome dos compositores. Ele me dava de estagiário.
Tá, você não escolhia as músicas que iam pro ar, não.
É, quem escolhia era o Bala, que era o programador lá.
Entendi. Então, acho que o Bala curtiu.
Curtia.
O Chapéu Mangueira, porque tocou legal na rádio. Eu me lembro de ouvir bastante, assim. Não me lembro em quais rádios, né? Mas com certeza na Roquete tocou. Então era isso, exatamente. Esse era o trampo, né? Para você ser ouvido, né? Não tinha ainda, né? Não existia ainda. As plataformas eram essas, era para você baixar streamings assim, MP3. Foi muito. Pô, você falou agora do Emule. Cara, eu pirei.
Ah, depois o Emule, né? Mas o Emule tinha uma coisa maior.
Eu acho que até hoje a minha biblioteca que eu tenho no iTunes é tudo dessa época. Porque depois eu parei, enchi o saco também, porque depois que acabou o Emule, veio que era coisa do Torrent, não sei do quê, tinha umas outras formas. Mas eu acabei também, porque foi uma febre tão grande aquilo para mim, eu ficava madrugadas baixando, porque eu acho que era madrugada.
Era mais rápido.
Era mais rápido, né? E aí tinha aquela coisa que. Acho que foi um dos primeiros que teve isso, que interrompia, mas você continuava depois, então não tinha problema de cair conexão, que é tudo internet discada, né?
Tinha que esperar meia-noite para entrar.
Não vão nem acreditar no que a gente está falando, mas era isso. Então, assim, caía, era lenta e tal. Então, eu lembro que eu fiquei assim, não me lembro quanto tempo, mas foram uns bons meses, cara, que eu fiquei nessa loucura, nessa febre total de ficar. Eu baixava de tudo. Tem coisa até hoje que eu não ouvi. Até hoje eu não ouvi, porque eu baixei tanta coisa.
Faz parte.
Eu ia pelos nomes, assim, por exemplo. Ah, Django Reinhardt, né? aquele violonista. Esse até eu acabei ouvindo, mas eu lembro que só ouvi depois. 10 anos depois que eu comecei a tocar um pouco mais essa onda, até fui tocar num grupo né, de hips e tal. Mas muita coisa eu ia baixando pelo nome. Não, peraí. Ah, Weather Report, não sei o que. Eu nunca via muito, eu nunca fui. Eu ia baixando tudo. Estudar, MPB também. As coisas todas que eu consegui. Depois eu até vi que faltou. Entendeu? Depois, o Emule acabou. Eu não consegui completar a minha coleção de Chico Buarque, de não sei o que. Muito legal, cara. Essa época era muito bom, né? Aí hoje em dia não faz mais muito sentido, né? Porque você só dá um play.
Não, tinha umas coisas muito específicas, né? Eu, nessa época, eu estudava, eu fiz um TCC sobre o rock de Brasília, e eu lembro que no Emule eu achei Aborto Elétrico original, e aí eu botava, tipo, pro meu pai escutar aqui em casa, ele falou, filha, é só barulho. Eu, não, pai, escuta isso é maravilhoso! Outro dia eu achei um CDzinho aqui em casa com isso, Aborto original.
Muito
Mas
bom.
Não dá pra achar isso no Spotify.
É, tem coisas que não vai, exatamente.
É meio que ali, quase que garimpo,
exatamente, era o garimpo muito forte, e assim, eu me lembro que eram qualidades boas, começou a vir uns MP3 com uma taxa de compressão boa, tinha umas coisas muito ruins, eu lembro que às vezes eu baixava a mesma música várias vezes para depois comparar quando chegava.
E como era com o nome momento. Errado? Eu lembro uma vez que eu baixei segundo o Sol do Nando Reis e veio o Luan Santana. Foi a primeira vez que eu escutei Luan Santana, Meteoro da Paixão.
Exato. E pelo tamanho do arquivo, em megabytes, você visse aquilo. Não, bicho, não é possível. Tá muito pequeno isso aí. Aí era uma taxa de compressão horrível, som ruim. Mas a maioria das coisas era um MP3 mais ou menos com o que a gente ouve hoje. Entendeu? Aquele padrão mais ou menos muito bom, né?
Não, a gente estava falando dessa coisa de rádio, eu estava pensando na figura do divulgador, o que aconteceu com ele hoje em dia, porque não faz mais sentido ter o cara que leva o CD de rádio em rádio ali para escutar.
É, o divulgador ele mudou de método, né? Agora o divulgador ele está no streaming, então é o cara que
manda
que
vai e-mail, fazer as
ele faz campanhas também, ele pensa, né? Um bom divulgador vai pensar nas estratégias de lançamento nas redes para poder ter mais engajamento. Então, na verdade, a forma de divulgar é que mudou, mas eu acho que ainda existe essa função, né? O cara, acho que, por exemplo, as gravadoras devem ter essas figuras, né, que ajudam a dar mais, né, mais views para o artista nas plataformas. Mas, realmente, não faz... Levar o CDzinho, não sei o que, caraca, que loucura, né, cara? O mundo mudou muito em muito pouco tempo, né? Porque você está falando disso, pô, 2009, pô, 10 anos atrás, sei lá, 12 anos atrás, era assim, era diferente, muito diferente, né?
Não, e uma coisa que você estava comentando, Thiago, eu fiquei pensando assim, eu entendo um pouco de música, assim, mas pouco, né? Eu sou escritora também, né? E a parte da escrita, muita coisa que você falou rebateu coisa da escrita, assim. Claro que tem o livro físico, tudo, mas, cara, os livros digitais, assim, sabe? Muita gente que não podia, assim, publicar um livro, né? Porque, cara, livro também é coisa cara, tipo assim, sabe? Gráfica, tudo. Pô, agora a pessoa vai lá, faz o livro, né? Revisa tudo, cara, e coloca lá no, na Amazon, enfim, numa plataforma digital, tudo, e tá no mundo, assim, né? Então, assim, mas eu ainda acho que o livro ainda tem aquela coisa que muita gente tá muito apegada, assim, né? A música eu acho que já é uma coisa mais difundida, mas eu acho que também abriu espaço para as outras pessoas, né? Esse campo criativo, né? Tanto na música quanto na escrita, tudo, né? As pessoas conseguiram acessar mais pessoas, né?
Com certeza, com certeza. Você fazer um livro antigamente era difícil mesmo. Você tinha que, né, a editora, todo aquele trâmites todos e tal, aí definir capa, arte, não sei o quê. Pô, hoje em dia, com os programinhas que você baixa de graça, os canvas da vida, você já faz as artes todas, né? Se você não souber, tem sempre alguém, é o teu filho que vai fazer, é um amigo, é sempre alguém que vai te ajudar. E é isso aí, exatamente. E-books, né, e tal. Eu curto o livro físico, mas eu não vejo o maior problema em ler nos iPads e Kindles da vida. Eu acho super confortável também, assim. Então, mas tem aquela coisa, aquele elan, né, do livro. É, mais ou menos seria... O livro está para o vinil, né, assim como o vinil está para o livro. Né? Então, essa coisa do cheiro, né, tocar e tal. Mas realmente, cara, em termos de falando de música, produzir também era muito mais difícil também. ninguém tinha estúdio, muito difícil, eram pouquíssimas pessoas que tinham como gravar em casa, por exemplo, não tinha, porque não existia sistema digital. Então, você ter um sistema analógico em casa era lenha. Então, ou você era de uma gravadora que ia bancar, e as gravadoras tinham os seus próprios estúdios, então, para elas era muito fácil também bancar uma produção, porque elas detinham o estúdio. Depois elas foram vender, aí com as crises que foram acontecendo sucessivas, elas foram vendendo os estúdios, e hoje nenhuma gravadora hoje em dia tem mais estúdio. Mas era assim, então eu peguei bem essa mudança. Quando eu comecei a tocar, eu tinha 10 anos, comecei a tocar moleque ali prendendo violão, o sonho de todo mundo era ter uma banda, ser contratado por uma gravadora e bababá, ganhar um advance maravilhoso, ganhar uma grana, fazer show, ficar rico, né? Era meio que isso. A coisa, né? E sempre a gravadora, o produtor, eram esses grandes ativos, assim. E aí, quando eu já estava mais, né, já entrando na fase adulta e tal, a coisa começou a ir mudando, eu peguei bem essa transição. E aí, as gravadoras já não eram fazer mais tanta diferença, porque as gravadoras também já tinham tanto poder de fogo, e muita gente assinava e ficava ali encostado ali. Claro que os grandes artistas até hoje continuam operando com as gravadoras, os esquemas novos, mas eu peguei bem esse limbo, cara. Você nem tinha muito como fazer o seu livro manual, era difícil, não tinha em casa. E também não tinha ainda o livro eletrônico, né? Não tinha ainda como fazer música de forma digital em casa. Hoje em dia é muito diferente, né? Eu tenho essa coisa assim de a nostalgia, às vezes, mas quando eu olho para como é hoje, cara, é muito melhor, muito mais fácil, cara. Você faz tudo. Eu tô aqui no meu estúdio aqui, ó. É um quartinho, entendeu? Que eu peguei, sabe? É sempre assim. O lugar que eu tô morando, eu pego um quartinho que eu reservo para ser um estúdio e aqui eu faço tudo. A gente faz as coisas do banco, eu faço outras produções. Isso não dá para gravar batera, certas coisas é difícil, precisa de muito microfone e tal, uma sala maior e tal. Mas dá para fazer tudo em casa hoje em dia. Então, nunca se fez tanta coisa bacana também, né? Fica às vezes esse papo de tem uma galera nostálgica, não se faz mais música como antigamente, ou não se faz mais não sei o que é lá como antigamente. Cara, eu não acho, eu discordo. Eu acho que hoje, pela facilidade, se faz muita coisa bacana que a gente não sabe. Só o que você sabe,
mar,
né? É aquele mar, aquele infomar lá. Só o que você já conhece é muito legal e ainda mais o que você não conhece, né? Então é muita gente fazendo muita coisa bacana, que não era assim, não era mesmo, era o contrário, era muita gente querendo fazer, mas não fazia. Porque ou você tinha uma gravadora, ou você era um cara, um nerd, né? Que nem o Steve Jobs da vida, que ficava montando computador em casa, não era a mesma coisa, ficava montando estúdio em casa, não era para qualquer um. Tinha que ter grana, tinha que ter um expertise que ninguém tinha, porque não, né? Então, assim, não existia internet para eu googar, para aprender. Cara, bicho, era muito louco, entendeu? Eu comecei as primeiras gravações total, assim, cassete. Não sei se vocês já ouviram falar, Porta Estúdio, quando era a geração de vocês isso, que usava o cassete, uma fita cassete.
Era aquele negócio maiorzinho, assim, que fazia...
É uma aparelhinha.
Então sei.
Porta Estúdio, que tinha canais separados. Tinha 4 canais, às vezes... Foram melhorando, eles lançaram de 8 e tal, mas normalmente era 4 canais. Fazia o velho ping-pong. Você gravava 3 canais e jogava para 1. Aí já, 3 no 1. Aí ia somando e jogando. Cara, era muito louco. E aí, cada ping-pongada dessa que você fazia, ia ficando mais chiado. O negócio no final estava uma chiadeira horrorosa. E isso foi bom, essa escola de aprender a fazer com o mínimo. Eu comecei a aprender a gravar com muito pouco. Muito pouco. Aí depois no estúdio que eu trabalhava, a gente conseguiu fazer uma vaquinha e comprar um gravador de rolo de 1/4 polegada, que já tinha 8 canais, no caso, um estava queimado, só tinha 7 canais.
Faz parte.
Eu cheguei a gravar algumas vezes naquele velho esquema do 24 canais, que era 2 polegadas, aquele rolão gigante, gravei algumas coisas assim, mas logo veio o ADAT, que aí era uma fita digital e tal, que foi o pior dos mundos, porque você não tinha ainda as possibilidades do computador, ainda era uma fita física, e não tinha aquela sonzeira do 2 polegadas, né, daquelas máquinas enormes. Mas Hoje em dia eu não troco mesmo, muito bom, o sistema digital é muito mais fácil, muito melhor, você já faz tudo, todos os processos estão na tua mão, entendeu? A gravação, a edição, a mixagem, está tudo junto, muito melhor, assim.
Não, Thiago, nessa pegada assim, né, que as coisas estão muito mais fáceis, né? Cara, a gente está fazendo um podcast, né? Está gravando um podcast por aqui e tudo, né? E o Banga também lançou um podcast, né? Entrou na podasfera, como a gente chama, né? Como é que foi essa ideia e esse processo do podcast?
Podcast, pode tudo, pode Banga. O nosso é para contar, cara. Dentro desse processo que eu falei que a gente viveu muito no ano passado e ainda está vivendo, né? Nessa coisa da pandemia, de você se ajudar. Né, trocar com a galera e, sobretudo, olhar para dentro de você também, olhar para dentro do Banga, para né, a nossa história, a gente né, sentiu essa necessidade de contar, né, de contar a nossa história. E aí, né, acho que foi uma ideia da Nath, da Natália Guimarães, nossa empresária, nossa gestora de carreira, que já trabalhou com a gente há muitos anos, abriu a empresa dela, que é a Bendita Produções, e começou a fazer várias coisas e tal, conquistar né, várias coisas, e né, uma experiência também enorme, e a gente acabou se reencontrando, mais um encontro de pandemia. A Nath voltou, a gente voltou a trabalhar com ela, e acho que, se eu não me engano, foi ideia dela. Porque a gente, né, é muita coisa para pensar, a gente às vezes não... Né, se lembra, às vezes, das coisas, ou nem se liga, né? Então, ela falou, não, vamos fazer um podcast entrevistando grandes figuras que passaram pelo Banga, que tem uma importância, seja na formação, seja na história e tal. E aí foi essa a ideia. Todo episódio a gente chama alguém, né? Então, já foi o Celcinho Alvim, que é o maestro monobloco, que praticamente o fundador do Banga, né? Ele estava ali na gênese da coisa. O Chacal, que é o grande idealizador que descobriu o nome Banga Flumenga, né? E Bruno Levison, que é produtor, agitador cultural maravilhoso, que também trabalhou com a gente, foi produtor da gente lá no início da coisa. Então, eu vou ser um dos convidados do podcast, dando spoiler aí. E aí os nomes ainda que eu não vou adiantar, que ainda não estão fechados, mas a ideia é ir chamando ao longo desse ano, né? E fazer essa contação de história, relembrar, né, puxar da memória, porque o que o Rodrigo fala, às vezes a gente tem uma história na cabeça, mas que a outra pessoa tem uma outra história diferente. Né? Eu com o Rodrigo dá muita divergência, às vezes, de lembrar, de ter uma percepção da coisa de um jeito, ele não, acho que é outro. É muito legal isso, né? A história é muito do jeito que cada um viveu, então cada um estava num ângulo diferente, né? Então é muito legal ver que esses convidados vem com coisas, né, com né, outros olhares, a gente fala, caramba, pode crer, tinha isso, né, cara, muito legal. E a nossa história, assim, modéstia às favas, é muito rica, cara, é muito cheia de passagens e longa, né, a gente vai fazer, a gente iria para o 25º desfile em 2022, como não rolou em 2021, vai ser o 24º em 2022. Então, agora acertou, porque era sempre assim, como o desfile ele começa no marco zero da contagem, sempre tinha um desfile a mais que ano. Então, assim, não, vocês estão fazendo 10 anos, mas é o 11º desfile. Ah, era sempre uma confusão. Agora, como teve um desfile a menos, vai dar certinho 24 anos com 24 desfiles, né? Em 22.
Não, isso é muito legal, né? Acho que a ideia da gente do podcast aqui, Thiago, foi muito isso, assim, sabe? A Nath que teve a ideia, né? Vou falar do Júnior, calma. Vou te explicar.
Por favor, porque ela só fala do CA e não fala do Júnior. Não lembra a minha adolescência de Sandy Júnior.
Não, Thiago, eu sei que ela vai complementar, mas hoje eu vou falar tudo. O que, que aconteceu? A gente estava nessa pandemia, né? Né, aquela coisa, o que, que vai acontecer, tudo. Aí a Nath viu uma live do CA, né, do CA Ferrari, com o Vaguinho do Repique comentando, né, sobre esse registro de memória, tudo. E também viu o podcast, não foi, com o Júlio. Ela ficou calma agora. E aí ela teve essa ideia da gente, assim, a gente sempre gostou de carnaval, né? A Nath é mais carnaval de rua, eu sou mais carnaval de escola de samba, mas a gente sempre queria unir, né, essas paixões da gente, né?
E a gente foi assim, ah, vamos fazer um podcast, né? Aí a gente começou tudo. O Maranhão já veio aqui, tudo, contou. Cara, é muito legal ter esse registro, né, cara? Que as pessoas, assim, que querem conhecer tudo. E é isso que você falou, né? Eu acho que aquela coisa assim, cada um vai ter uma visão, né? Porque, sei lá, com a sua, sei lá, visão de vida, tudo assim, tem coisas que uma pessoa vê e dá mais atenção àquilo, entendeu? Pô, aquilo bate mais em mim, entendeu? Mas tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né?
Tem gente que esquece do Júnior.
Mas eu falei hoje. Rolando a briga aqui. Fala, Thiago.
Não, e tem a coisa de você lembrar de umas passagens, de fazer uns acertos, assim. Teve um podcast que a gente gravou, que ainda não foi ao ar, mas que vai ao ar. A gente lembrando, pô, por que a gente botou aquela música naquele disco que a gente gravou? Aí o entrevistado falando, cara, vocês fizeram cabeça dura e tal. Eu falei que era para gravar aquela, vocês não quiseram. Assim, vou olhar para a história também, né, retrospectivamente, você vê várias coisas que você, caramba, né, a gente era assim, a gente era assado e tal. Muito legal, né, cara? Tudo a gente foi fazendo, né, cara? Não teve muito... A gente fez a nossa própria escola, vamos dizer assim, né? Porque não tinha ninguém antes. Então, assim, a gente não se baseou em nada, em ninguém, porque o que tinha, a gente não era muito referência, que era justamente o que a gente queria fugir, que era, por exemplo, Simpatia Quase Amor, Sovaco do Cristo. Tocava o mesmo samba autoral. Aliás, sambas ótimas, que teve, inclusive, coisas com Lenine compondo, alguns sambas hilários, que a gente ria muito. Mas ficava tocando aquilo a parada inteira. Eu lembro que eu sempre me incomodei com isso. Sempre. Falei, caramba, por que não toca outro? Ou faz um pupurri, ou sei lá, ou vai tocando, vai acumulando, né? Então, sei lá, 10 anos de sovaco, pô, já tem 10 sambas tocar, os sambas todos os outros anos. Vamos lembrar aqui o samba, não sei. Mas não, era sempre o mesmo e tal. O Banga foi uma coisa que eu, sabe, me deu um clique assim de caramba, que legal a gente poder tocar várias coisas. E, autorais, versões, e numa apresentação tocar uma porrada de ritmos diferentes. Então, isso é uma coisa que sempre me cativou, assim, que eu achava meio, né, aquela coisa de ficar, né, tocando mesmo samba e tal. A gente foi fazendo, e aí o podcast veio para a gente tentar resgatar isso, né, tentar usar essa coisa, né, dos pontos de vista. O entrevistado sempre vem com outras informações, lembra de coisas que a gente não lembrava, né, dar esses toques, pô, não lembra, tá muito legal, assim, tá sendo um maior prazer fazer, muito bacana, e nesse esquema, né, cada um na sua casa, isso é muito legal também, porque fica cada um à vontade também, talvez melhor do que fosse numa mesa de bar, ou até num né, antigamente, como é que a gente faria isso? E, vem aqui no meu estúdio, né, ou se é numa rádio, vamos gravar um podcast aqui na Roquete Pinto e tal, então você ia lá, e tinha aquela pompa de ficar, né, com entrevista. Então, assim, ter esse formato é muito... Eu estou curtindo muito, porque cada um, né? Vocês estão cada um na sua casa, a gente está super à vontade, então o papo flui também de uma outra maneira, né?
Não, Thiago, você falou dos encontros, me bateu aqui na hora, na cabeça, que uma das coisas mais bonitas que eu já vi no carnaval foi o Milton tocando com vocês, né? E eu amo o Milton, mas eu confesso que a única vez que eu vi o Milton cantar foi com o Banga.
Foi emocionante, foi muito legal mesmo. A gente tocou, não me lembro agora se foi Maria Maria, né?
Foi Maria Maria, com certeza. Aquela música dele que a Maria Rita canta também. Eu acho que vocês cantaram Festa, não tocaram também?
Não me lembro agora que a gente tocou. Olha aí, tá vendo? A memória. Tem que fazer um podcast.
Não, eu posso estar viajando também. Mas eu acho.
Não, mas eu me lembro que foram umas boas ali, né? Porque a gente estava com o Milton, falei, não, vamos aproveitar o cara. Foi porque o João Mário, nosso empresário, João Mário Linhares, era nosso empresário da época, que empresariava o Milton. Não sei se eles ainda estão hoje trabalhando juntos. Mas essa foi a ponte, né? João Mário, João Mário, a gente fez uma viagem, na verdade, com o Rodrigo, do trabalho solo do Rodrigo, né, para Portugal, com o Milton, abrindo os shows do Milton. Então já teve foi todo um estreitamento ali foi uma consequência natural ele conhecer o trabalho do Bang e tal, ele foi muito generoso. O Milton é maravilhoso, né, cara? O Milton é uma figuraça, e aí ele foi, maior carinho com a gente, subiu lá, aquele. Ele já era um senhor ali, já não era, né, não era mais garoto, aquele sol aqui. Eu falei, caraca, bicho, porra, como é que... E ele foi, cara. deu tudo certo, claro, a gente tentou dar o maior, melhor conforto possível ali, mas ainda não era palco, né? Quando o Milton foi, ainda era trio parado.
Eu ficava ali atrás do trio ainda.
É uma pena ele não ter pego a estrutura já mais, né, mais bacana que a gente foi montando, foi aprendendo a montar ao longo dos anos, né? Que é essa coisa de ter um palco, caixa, um somzão mesmo, né? A torre de som lá, para ouvir o som, né? Tô com esquema profissional. Então, assim, na época dele, não. Ainda era trio, cara, o som sofrível. Mas foi emocionante. A bateria, eu me lembro da bateria, ficou muito emocionada. A galera toda da bateria não acreditando que estava tocando com o Milton. Eu também. Toda hora, caraca, tô tocando, o cara subiu. Eu nem ia gostar de tocar com o Milton, essa coisa de babar ovo, mas é do cara estar lá, entendeu? Tocar com o Milton numa situação mais normal, mas o cara tava no meio do... Cara, que um furdunço, um sol a pino, no meio do subindo um trio elétrico louco.
Não, a gente muito que bacana. Foi assistir não sabia, eu pelo menos não sabia, né? Eu lembro quando cheguei lá, tipo, caralho, vim pra ver o Banga, tô vendo o Milton junto com o Banga.
Minha mãe é louca
por Milton, né? Eu cheguei em casa, o celular não era como hoje, né, gente? Aí eu cheguei em casa, a primeira coisa foi, mãe, você não sabe quem tava lá, o Milton?
Eu acho que não teve divulgação mesmo, não. O que eu me lembro foi uma coisa meio que a gente não ficou falando muito, não. É. E tem isso, assim, a gente, a vida inteira, cara, a gente. Não é que a gente lute contra a coisa de ser grande, mas a gente, durante um tempo ali, a gente não, cara, não fala nada, não. Tipo,
deixa quieto.
Também sem criar um negócio monstro maior do que a gente pode. Né, controlar e tal, mas né, hoje em dia eu penso um pouco diferente. Eu imagina, se for fazer um desfile com o Milton, não vai divulgar, cara? Porra, eu mostro chamariz pro desfile, né, cara? Então, assim, mas essa disputa também, a gente nunca entrou muito nessa coisa de o maior, vamos fazer o maior bloco do mundo e tal, né? Essa coisa que fica de... Eu acho que, no fundo, ninguém disputa, né? Ninguém quer, mas tem essa coisa, uma vaidade. Não, pô, nós botamos não sei quantos milhões. Claro que é bacana, né? Você fazer um showzaço e tal. Mas hoje em dia eu não, pô, falaria para todo mundo. Vai lá ver o Milton com a gente. Tal. Muita gente bacana já subiu, né? O Banga tem essa sorte, vamos dizer assim, né? De ter tido muitos... padrinhos, vamos dizer assim, né? Pessoas que deram um aval ali pra gente, né? Fernandinha Abreu já fez coisa com a gente, Zélia chamou a gente para fazer coisa, abrir show dela no Canecão, muita gente já subiu nosso palco, pô, D2, Frejá, já tô com todo mundo, na verdade, assim. Se eu for lembrar, muita gente já fez coisa com a gente, sobretudo nas épocas que a gente tinha realmente empresários, que tinham conhecimento e tal. Isso era bem bacana, assim, de ter um escritório de um empresário tarimbado, né? Você acaba que entra no spotlight de muita gente ali, né? Entra no campo de visão de uma galera que talvez não... E o fato de ser autoral também, né? De ter nossas músicas, eu acho que todo mundo acaba... Fernandinha fez parceria com o Rodrigo, a gente gravou coisa dela, ela gravou essas parcerias os dela. Me lembro da Fernandinha chegando no estúdio onde a gente saiava com um pergaminho assim, letra gigante. Rodrigo, faz aí, cara, organiza aí e tal. Aí ele, né, pegou aquele bando de letra que ela escreveu e fez aquela música Baile da Pesada. Ele organizou, na verdade. Ele pegou e criou um refrão, pegou as partes que ele sentiu que eram mais bacanas e tal. Mas é isso.
Não, mas eu super entendo também vocês não terem divulgado, porque assim, eu passei por uma experiência em BH, que eu adoro música brega, né? E lá tem o Beijo do Vão, do primeiro ano que eu fui, eles receberam a Gretchen, assim, você ligava na televisão, o BH TV, era só isso, a Gretchen, o bloco não conseguiu andar. Eu ainda consegui ficar num cantinho, que as minhas amigas de lá falavam, não, vamos ficar aqui que vai dar certo. Cara, o bloco não... Ele foi até um pedaço e parou, porque ficou tão cheio por causa da Gretchen, imagina o Milton.
Pois é, então assim, do ponto de vista, quando eu penso na experiência do Fulião, não divulgar é pró-Fulião, no meu ponto de vista. Assim, pô, porque aí o que acontecer? Quem for vai ter essa super surpresa e vai poder curtir, porque não vai estar aquele negócio infernal, né? Então, tem esses dois lados, né, cara? De que você tem que estar atento o tempo inteiro, né? Pois é, imagina, o frenesi que o negócio ficou, né, cara? O divulgou a parada e é complicado isso mesmo. Mas é essa coisa do crescimento, né, cara? Essas dores do crescimento é normal, né, cara? Isso aí não tem jeito, né? Nunca vai ser mais. E muita gente sai, né, cara? Muita gente vai fazer outras coisas, vai porque está muito ligada àquela coisa naifezinha do início, entendeu? De pouca gente, bloquinho no megafone. Não dá para... Imagina se a gente vai fazer isso hoje em dia. A prefeitura vai matar a gente. Vocês estão malucos, cara. Não, para começar que não vão deixar, entendeu? Enfim, não tem como, né, cara? Tem horas que você tem que aceitar mesmo. Não tem jeito. Mas eu sinto saudade, às vezes. Do Rio, acho que não é só do Banga, é do Rio como era esse início, quando era uma parada mais... Estava começando ali, então era tudo era novidade, né? Essa coisa que não tinha uma referência, tudo era criando as nossas próprias histórias, nossas loucuras e tal, e ainda era mais, vamos dizer assim, mais suportável. Eu assim, quem não consegue mais, eu super entendo, cara. Porque eu, talvez, não, se eu estivesse no outro lado, eu não sei se eu ia aguentar, entendeu? Pô, já vou fazer 50 anos, vou fazer 48 esse ano. Já... Então, assim, tem que ter muita disposição para aguentar o Carnaval do Rio hoje em dia. Porque é isso, é maluco, tem que acordar cedo, é sol, e aí vai para lá, vai para cá, é muita gente. Então, assim, não existe mais, eu pelo menos não conheço bloquinho que negro fala em São Paulo, ah, bloquinho, não tem mais bloquinho no Rio. Eu não conheço, todos são gigantes, cara. Você vai
começa pequeno, você vai... daqui a pouco o negócio cresceu, você não sabe nem de onde surgiu tanta pessoa, tanta gente.
Exatamente. Eu me lembro, por exemplo, o Sargento Pimenta. Era ali no Maitá. Cara, o primeiro eles fizeram meio esquema bloquinho, o segundo, cara, no terceiro, os caras já, bicho, não tem como, o negócio vira, não tem como segurar, né, cara? A galera do Brega, você deve curtir, você que gosta de música Brega, o Fogo e Paixão.
Eu só não fui um ano de Fogo e Paixão porque eu fui ver o Boitatá, que eu nunca tinha visto o cortejo do Boitatá, né? Foi o único ano que eu não fui ao Brega.
Uhum. Cara, o Brega tem um movimento bem interessante, uma história bem interessante, que eles conseguiram se manter de um tamanho que eu acho que atende ao que eles, né, se propõem ali, ali no Largo São Francisco, né? Pô, eles conseguiram achar um lugar que, mal ou bem, tem um escape ali, que fica bombadaço ali, mas não tem esse... Não vira também um negócio que também não perde tanto controle ali, mas pode ser que algum dia eles tenham que sair também, né, dali. Né? Mas eles conseguiram um esquema ali, um nicho que é bem legal, que eu acho que é bem da galera que curte ali e fica uma festa maneiríssima e tal. Então, assim... Tem isso também, né? Às vezes você conseguir achar um lugar... O aterro aqui é muito grande, né? Eu me lembro quando a gente foi para o aterro, eu falei, cara, mas isso é um mundo, cara. É isso mesmo, galera. A gente vai virar um... É Maracanã. Aterro é Maracanã, cara. É público de Maracanã. Das antigas, já, porque hoje em dia Maracanã cabe 60, 70 no máximo. É Maracanã,
cabe no lado de São Francisco.
O São Francisco é ali um estádio menorzinho, que você ainda fica até mais... Agora, né, também quando começa a se encher demais também, vai ficar insuportável. É isso, você vai ficando até onde dá, entendeu? Acho que é a cidade que cospe para fora dos lugares. Porque chega um momento que se passa a não ser mais divertido para o fulhão, você tem que sair. Né? Não é só para o fulhão, para a comunidade, de uma certa forma ali, né? A gente sempre se preocupou muito com isso também, né, cara? Passar por um lugar e deixar ali alguma boa impressão, né, cara? Não ser aquele... aquela coisa que varre tudo. A gente, né, esse carnaval a gente vai pensar muito nisso, de ser uma coisa sustentável mesmo. De tentar fazer a intervenção e sair e deixar se rodear melhor do que você encontrou. Essa acho que é a ideia. Criar um canteiro que não tinha, né, reconstruir uma coisa que estava meio ruim. Isso, acho que se todo bloco pensasse assim, a coisa, né, até quem não gosta de carnaval fala, pô, maneiro esse bloco, porque os caras fazem toca o zaralho, mas quando eles saem, a cidade fica até mais bonita do que estava. Então, assim, é importante isso também, né?
Não, Thiago, para a gente terminar, a gente tem uma pergunta assim, que é meio sessão de terapia, que é o que, que o carnaval representa na tua vida, assim? Pode dar, cara, aquela respirada.
O carnaval, como eu falei, eu nunca fui leão que viveu o carnaval assim, intensamente, por amar aquilo, né? Então, assim, eu nunca tive essa relação de paixão, assim, de ser folião, né? Eu ia meio na onda e tal. Então, o carnaval, para mim, ele virou, assim, é o meu ganha-pão, né, cara? Tudo em função meio que do carnaval, né? A gente vive o ano inteiro, basicamente, para aquele dia, né? É um ano por um, né? São 365 dias por 364 para um que é o grande finale da parada. Então, a temporada, para mim, da minha vida profissional, vamos dizer assim, e que se mistura com a vida pessoal, é de carnaval a carnaval. Então, assim, eu não sei, eu nunca soube muito como é ser folião, como eu falei, não era uma coisa assim, nunca foi a minha praia, né? De ficar caçando bloco, de ficar indo para não sei o quê, não, eu ia meio que tal. Então, eu nunca tive essa oportunidade. Eu falei, cara, como é que deve ser talado? Um dia eu talvez vou querer, sei lá, não vou botar um sub, alguém para tocar no meu lugar, para ficar vendo, porque eu nunca vi o Banga, por exemplo. Então, assim, o carnaval, para mim, está muito ligado à questão profissional, né? À minha vida. Eu devo tudo, na verdade. E o Banga se fez muito em função dos carnavais, que é o que dá toda a nossa projeção, né? É o que faz acontecer a nossa carreira. A gente fecha mais show, então tudo por causa do carnaval. Quando o carnaval é um sucesso, quando a temporada é muito boa, isso repercute para as próximas, né? Então, assim, para mim é tudo, assim, carnaval virou tudo para mim, mas do backstage, né? Então, assim, é fácil, né? Falar, ah, pô, você tá lá no backstage, na sombrinha, né? Eu não sei como é que seria estar na pipoca, estar no... Como eu falei, talvez eu nem estivesse, entendeu? Mas viver do backstage é muito bacana, é muito desafio ferrado, né? Porque a quantidade de coisa que tem para dar errado e sempre dar certo, né? Isso é o que é muito louco. Eu já até relaxei. Tipo assim, são 20 e tantos anos fazendo a parada, todo ano é aquele cara da milhões de problemas, cara, vai dar tudo certo. Não sei como, mas sempre dá, entendeu? Sempre dá, tudo certo, acaba que rola, né? Não, as coisas que já passou, cara, meu Deus, teve um desses primeiros da Pacheco Leão, que o cara não chegava, que era o Feijão, o cara figurava um gordão, engraçadão. Feijão, cadê você, cara? Já tava todo mundo lá esperando, o cara não chegar, bicho. Então, assim, é isso, assim. O carnaval virou minha vida mesmo, assim. De trás da cortina ali, né? Mas eu adoro. Né? Não sei como é que seria, né? Como eu falei. Um dia eu quero ver como é que é ser folião mesmo para valer. E eu nem vou, né? Porque o Banga trabalha muito, né, cara? Normalmente, né? No último ano não, por causa da pandemia. Mas antes da pandemia a gente trabalhou bem ali, em 2020. Estava começando a voltar ali, né? Difícil, né? Os anos estão cada vez piores. Assim, tem uma curva meio estranha, né? De trabalho para quem é músico, né? Mas essa época do ano é sempre forte. Então, eu nem tenho muito, não tem nem tempo, né? Nem com todos no Rio de Janeiro, às vezes, que a gente viaja. Teve ano que a gente veio de Natal, direto para o desfile, voo de madrugada, chegando de. Então, assim, não rola mesmo. É o dia do desfile, os outros a gente está sempre fazendo outras coisas, ou descansando, porque é um canseiro enorme fazer tudo isso. Mas é isso, cara. Carnaval é o que sustenta o leitinho das crianças.
Tiago, então, aproveitando para você garantir mais leitinho para as crianças, momento de divulgação. É o nosso momento jabá, entendeu? A gente fecha a entrevista deixando você livre assim, para pedir o pessoal para seguir o Banga, para seguir suas redes sociais, divulgar seus projetos, entendeu? Mandar beijo da Xuxa. Tem gente que vem aqui e fica mandando beijo para a família inteira, entendeu? Acho que é o programa da Xuxa, mas pode. A hora é sua. E obrigada pela presença.
Ah, obrigado a vocês. Foi um prazerzaço, cara. Sempre bom falar, né, sobre os nossos projetos e tudo. E um carnaval que não teve, né, cara, que a gente está aí nunca imaginamos, né, que isso aconteceu. Um ano sem carnaval, um brasileiro sem carnaval, sei como é que a gente está vivo ainda e são, né? Que loucura. O carnaval é isso também, né, cara? É o momento da galera, né, de seja quem está no backstage, seja quem está lá na frente, de, pô, extravasar, de caraca, aquele ano inteiro que você teve de preocupação e problema que todo mundo tem, né? E aí chega ali na hora, putz, aquela catarse. Não, o que eu... Pô, pra galera seguir o Banga mesmo, a gente tá fazendo coisas bem legais esse ano, né? Com a gestão da Bendita Produções, da Natália Guimarães, que é maravilhosa. Então, ela tá organizando todos os lançamentos. Os podcasts estão muito bacanas. O primeiro foi com o Fofão, que é lá da Serrinha, que é uma figuraça, um talismã do Banga, assim, um cara importantíssimo. E aí, toda semana... Tem um lançamento, toda sexta-feira tem sempre um lançamento, como lançar singles e com clipes também. Então, esse ano vai ser um ano bem bacana, assim, para seguir o Banga. As minhas redes, cara, eu não consigo, cara, criar conteúdo demais. O Banga já me consome, outros projetos também aqui no estúdio, sempre produzindo.
Mas
coisa.
Eu vi que tu tem TikTok.
Não, o TikTok eu cheguei a fazer, aí depois a minha filha pegou, a minha filha ficou louca, a Clara ficou louca com o TikTok, apagou todos os meus conteúdos. Chega o dia, Clara, você apagou tudo que eu fiz. Caraca, mas o TikTok eu fiquei saco cheio daquilo também, eu fiquei muito impressionado no início, né? Mas depois eu não tive mais... Criar conteúdo não é fácil, né, cara? É muito difícil. Então já tem a demanda do Banga, eu já faço produções aqui no estúdio. E aí, na verdade... Na pandemia, eu até consegui fazer algumas coisas, porque a gente estava sem trabalhar. Mas no dia a dia normal, é ensaio, é show. Eu nunca vou ter tempo para criar conteúdo. Então, assim, minhas redes, quem quiser, segue lá. Eu sempre, às vezes, faço umas coisas bacanas. Tem muita coisa, né, pessoal que eu posto, né, para os amigos mesmo verem como é que estão as coisas. Meu filho cresceu e tal. Né? No fundo, sempre foi meio um diário, minhas redes sociais. Mas na pandemia eu comecei a usar um pouco. Então tem lá algumas coisas, volta e meia, tem algumas dicas, alguns vídeos e tal, mas não é nada que... Não consigo manter o ritmo. Por isso que é pouquíssimos seguidores, ninguém não consigo trazer muita audiência, porque não tem constância. Né? Então, assim, sigam o Banga. O Banga, sim, o Banga vai ter uma constância bacana de conteúdo que, se Deus quiser, para a vida toda. É, para muitos anos aí que a gente tem de coisa para fazer e, como eu falei, muita coisa guardada na gaveta que a gente vai soltando, né? Acho que 2021, 2022 vai ser muito desse repertório de coisas que a gente está precisando soltar mesmo, que as pessoas precisam conhecer, que estão há anos guardado. E o podcast, tomara que seja um sucesso aí, que a galera curta, pode Banga, pode tudo. E, pô, prazerzaço, cara, é isso. Vamos se falando aí. Quero ouvir como é que estão os outros episódios. Vou ficar ligado aí nas redes de vocês também.
Então, se liga, quem está escutando o Batuques e Confetes hoje, né? Essa entrevista com o Thiago, na quinta-feira, que é o dia que a gente coloca no ar, amanhã tem coisa nova lá no Spotify do Banga, hein, Gabi? Ó, anota aí na agenda. Gente, esse podcast do Banga tá muito delicinha, né? As músicas também, cara. Essa música com o Chacal tá maravilhosa. Eu sou suspeita, né, Gabi? Porque eu adoro Chacal. Eu acho que por isso que eu gosto tanto de Banga, porque junta... Duas coisas que eu amo, né? Chacal e carnaval. Até rimou.
Nath, você tá tão inspirada que até rimou o negócio, né? Mas olha só, gente, eu já escutei os dois episódios do Banga, né? Tem até o segundo episódio, que é com o maestro Celso Alvim, né? Que também já passou aqui pelo Batuques e Confetes, né? E também já escutei a música nova. Gente, olha, então vocês já sabem, dobradinha, quinta-feira lançamento do Batuques e Confetes, sexta-feira lançamento de conteúdo lá no Spotify do Banga. Fechou?
Fechado, Gabi. E o que está vindo por aí? Acho que a gente vai fazer um mistério, né, para o próximo convidado. A gente abre uma caixinha lá para o pessoal tentar adivinhar.
Boa, Nath. Nós não vamos falar quem vai estar aqui na semana que vem, gente. A gente vai abrir uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram e vocês vão fazer tipo um bolão, sabe? Vai ser um bolão para vocês adivinharem quem é o nosso próximo convidado. E nada de falar, Nath, porque você adora dar um spoiler.
Gabi, tô quietinha dessa vez, não vou falar nada. Gostei dessa coisa de mistério, gostei desse bolão aí. Já no clima, né, de Copa, a gente tava falando de Copa no início, já esse clima de bolão. E, ó, quem ficou interessado nesse assunto, né, de música autoral, de plataforma digital, como é que bota as coisas, né, como é que os blocos lidam com isso, corre lá no YouTube para conferir a live que a gente fez, né, com o Thiago e com o Ricardo. E quem não ficou interessado, corre lá também que vai escutar, vai gostar e vai ficar interessado, né, Gabi?
É isso aí, Nath. A gente espera vocês na semana que vem. Beijão, gente!
Beijo, gente! Até semana que vem!
Purpurina é um ácido que dura dias. Depois de banhos, praias, piscinas, semanas depois do carnaval, a luz incide sobre um ponto microscópico que brilha. Azul, verde, vermelho, na mão, na barriga, no antebraço. E dali, daquele ínfimo ponto, toda a bateria do Bangala Fumenga passa fazendo escarcéu. Ali dentro, do carro, do elevador, da retina.